Então, hoje o nosso espaço é reservado para, claro, de certa forma, prestar uma homenagem a todos os professores de todas as áreas, os que estão iniciando a carreira agora, os que já se aposentaram e os que talvez estão pensando, né? Os mais novos que estão pensando em ingressar na carreira. E, para além da entrevista aqui hoje, a Cultura FM está com a celebração em dose dupla. Durante todo o dia vai ter sorteio aqui na programação. Como que funciona? Você indica o seu professor favorito e você e ele podem ganhar prêmios incríveis. Tem que mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp aqui, o 33532425, quando o locutor anunciar, no caso agora, para você prestar sua homenagem para aquela pessoa especial. Manda o seu nome, o nome do professor que te vem à memória e você vai estar concorrendo a prêmios então também. Mas para falar um pouquinho sobre a carreira, a profissão, enfim, a gente está com o Jandir Nardino, professor Jandir Nardino, né? O pessoal conhece ele. Eu até falei, é difícil você se referir a uma pessoa que foi professor ou foi professora ou é, sem o título na frente, sem professor ou professora. Na verdade, Jandir, então muito obrigado por estar com a gente aqui para falar um pouquinho da sua trajetória, deixar talvez até uma mensagem de motivação para aqueles que estão iniciando a carreira ou que pensam em atuar. Bem-vindo e parabéns aí pelo seu dia.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, Giovano, e a todos os ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a nossa vida de professor.
Quantos anos de profissão?
Até o momento, 57 anos de professor.
57?
Eu comecei a trabalhar. Tinha 17 anos como professor.
Antes de atingir a maioridade.
Até é um fato bem interessante, se quiser que eu coloque
em poucas palavras. Pode iniciar, eu acho que é importante.
Eu terminei o clássico, que hoje em dia não existe
mais, né?
O curso clássico era um curso bastante importante, porque nós fazíamos o antigo científico juntamente com línguas. Então a gente aprendia várias línguas, por exemplo, inglês, francês, grego, latim. Então era uma coisa muito importante, que me orgulho bastante agora, que eu me encontro com os haitianos, eu falo em francês com eles, eles ficam muito contentes, sabe? Porque eles disseram que não encontram pessoas que falem essa língua. Aí eu queria fazer uma faculdade, mas os meus pais não me permitiram que eu fizesse faculdade. Então eu pedi licença para os pais se eu podia vir em Xaxim fazer o técnico em contabilidade, que era a primeira turma do técnico em contabilidade que abriu o colégio comercial aqui em Xaxim. Aí dentro da sala de aula, é um fato interessante que você até colocou numa pergunta. Estava o professor Arnildo José Flack, também, ele já tinha o magistério também, mas ele quis fazer o técnico em contabilidade. Aí ele via que eu tinha facilidade em matemática e ele ia assumir um cargo importante que era de inspetor escolar, que existia antigamente. Então ele me convidou que eu fosse até o Colégio Imaculada Conceição, que hoje é o Gomes Carneiro, que era das irmãs. Para que eu substituísse ele lá de professor de matemática. Eu digo, não, mas eu sou, como diz o gaúcho, um piá, um guri, sei lá, né? Eu não tenho capacidade. Não, você tem, vamos lá. Aí ele foi, me apresentou as irmãs e achei muito fácil o que ele ensinava. Interessante aqui que o curso lá das irmãs era ginásio normal, aonde que as alunas, a maioria era aluna, que se formava já se tornava um professor, né? O ginásio normal formava professor. Tu terminava, vamos supor, hoje a nono ano, ou antigamente a oitava série, você já era professor. Você tinha a formação de professor. E me adaptei lá e a vida seguiu até hoje, Álvaro. Então, eu sinto muita gratidão também pelo meu amigo Flack, né? Por ele ter me introduzido dentro dessa profissão que é professor, que ela é muito gratificante, Álvaro e Giovanna. Ela é muito gratificante. A gente diz assim, nós não conseguimos construir um patrimônio. Você pode ver que não, você não acha um professor com patrimônio alto. Uhum. Nós somos tudo uma classe que a gente tem uma vida normal, uhum, né? Então, desde lá eu me adaptei bem e fui estudando, fui fazer faculdade em Passo Fundo de Ciências Físicas e Biológicas dentro da minha área durante 5 anos, depois fiz o concurso de estadual, onde que eu passei, daí consegui me lotar no atual NEUS, seria antigamente o Vidar Ramos, uhum, né? O hoje é o NEUS Massolini. Então, mais ou menos o início da minha história foi essa. Uhum. E continuei até hoje, que ainda hoje eu tenho bastante alunos que eu dou aula particular de matemática e física.
É, hoje, até o ano passado, o senhor atuava ainda em escola,
sim,
né?
Sim.
E agora
no ensino médio de Lajado Grande.
E agora está só com aulas particulares.
Só com aulas particulares. Mesmo com a quilometragem alta, mas não me deixam.
Tá andando ainda, né?
Não me deixam assim em paz, né? Ainda sim, há um número bem grande de solicitações, só que o meu espaço também é pequeno, porque eu também tenho essa atividade importante, sim, que é da Cruz Vermelha, né?
Voluntariado.
É, então, entender, ajustar os horários ali para você.
Quais foram e hoje, no passado e agora, os maiores desafios que se enfrentou ou se enfrenta pelos professores, Jandir, na sua opinião?
Olha, o maior desafio que atualmente os professores encontram é quanto ao comportamento de nossos alunos, né? É, mas eu digo uma coisa aqui, Álvaro. Não sei se eu estou certo ou não. Por exemplo, quando a gente fez a faculdade para ser professor, nós tínhamos uma disciplina muito importante que era a psicologia humana. De 1 ano e meio dentro do curso. Para que serve? É que quando você recebe uma turma nova dentro de sala de aula, em primeiro plano, no primeiro mês que você está trabalhando com eles, você tende a estudar aluno por aluno, porque você tende a ver por que que tal aluno tem tal comportamento. Você tende a pesquisar isso. Quando você descobriu esse problema do aluno, você tem maior facilidade para depois trabalhar com ele. Será um bully? Será problemas na família? Será que ele se sente inferior? Será que ele não é bem aceito nos intervalos, na vinda ou na volta do colégio? Então, quando você descobrir a dificuldade que esse aluno te traz dentro da sala de aula, você resolve o problema. Eu tenho, assim, de agradecer a Deus que durante toda essa minha vida, né, de professor, eu nunca tive um problema com um aluno. Que ele me desrespeitou, ou que esse aluno, né, porque você tem de ver, por que que o aluno não faz atividade em casa? Você tem de analisar o porquê. Será que o material dele é insuficiente? Será que os pais não conseguem auxiliar ele, que talvez não tiveram uma formação na vida deles? Então, você descobrindo isso, um aluno não te incomoda mais. Posteriormente a isso, também você tem de dar umas atividade para ele. Vamos, uhum, supor esse aluno mais acanhado, ou esse aluno mais revoltado. Você dá teu material, ó. Álvaro, você me leva até na sala dos professores todo o meu material, né? Uma das dicas.
Uma participação
ou,
dele isso, extra
ou
ali.
Você deixou a tua prova lá com a secretária para ela te imprimir. Pega um aluno desse, pede, vai lá até na secretaria, diz que eu te mandei buscar as provas. Então você dá uma atividade para ele, e nunca, nunca nós devemos, como professores, esse é um pensamento meu,
sim,
né? Cada professor,
sim,
tem sua ideia. Você nunca pode chamar a atenção de um aluno, talvez um pouco rebelde, perante os demais colegas. Espera no final da aula, chama ele junto para te ajudar a carregar o material, para ele te acompanhar até na outra sala, e conversa com ele sobre o porquê desse comportamento dele. Então, a maior revolta de um aluno é quando você chama atenção perante todos os outros colegas. Então, são pequenas dicas que me ajudaram muito eu ser um professor, né? Essas coisas aí. E todo professor que colocar em prática esses pontos que eu citei aqui, ele não vai ter problema dentro de sala de aula.
Uhum.
Ele vai encontrar puro amigos. Aqueles que têm um QI maior, QI é um grau de inteligência, porque você tem dentro do aluno com vários, os alunos têm vários QI, uns têm muita dificuldade, outros você não acabou de explicar a matéria, ele já absorveu.
Uhum.
Ele não, daí ele se torna um aluno assim que você dá uma atividade em sala de aula e ele em poucos minutos ele te resolve tudo. Que você faz com esse aluno para ele não atrapalhar a aula, para ele não conversar com o colega? Coloca ele como teu monitor, para ele levantar da carteira dele e ajudar os alunos que têm maior dificuldade.
Uhum.
São dicas importantes que me fizeram eu realizado como professor.
E você acha que o papel do professor hoje, ele mudou muito dos últimos anos?
Ele mudou muito porque várias disciplinas importantes que a gente tinha no curso superior, uhum, elas, tanto no curso superior como dentro da própria currícula de cada colégio, mudou muito as disciplinas. Como vocês comentaram antes, aqui no programa, por que foi tirado EMC, Educação, Moral e Cívico? Por que foi tirado OSPB, que é Organização Social e Política? Por que foi tirado o PPPT, que é a Preparação para o Trabalho, onde que a gente fazia trabalhos maravilhosos sobre principalmente o meio ambiente, né? Sobre hortas nas próprias casas, uma infinidade de coisas. Então, sentiu-se isso, né? Foi outra coisa, Álvaro, que eu coloco aqui, pode ser que tem as nossas autoridades educacionais que não aceitem isso, uhum, mas eu acho errado. Como que no nosso tempo de professor, no início, nós tinha aula março, abril, maio e junho. Depois, agosto, setembro, outubro e novembro. Agora aumentou uma quantidade muito grande de número de aulas,
uhum,
e não criou uma expectativa como alguém colocou. No nosso tempo, nós tínhamos férias o mês inteiro de julho, o mês inteiro quase de dezembro, janeiro e fevereiro. Que nós, que acontecia? Nessa época, nós professores íamos para a faculdade.
Uhum.
Porque nós não tínhamos espaço durante.
Sim.
Nós, a nossa faculdade era nesses meses. Que você somando esses meses com aulas de duas, de manhã, de tarde, muitas vezes à noite, você completava as horas, carga horária. Então, há vários fatores que implicaram dentro da educação atual.
E a gente falou muito do pós-pandemia, que foi um divisor de águas também para a educação, principalmente para as tecnologias, né? O senhor vem numa época que não tinha tecnologia para ofertar o trabalho. Hoje é uma realidade. Como que você vê essa questão do impacto da tecnologia, tanto fora, mas que impacta lá na sala de aula, por exemplo, para o aluno e para o professor também?
Eu não sou contra a tecnologia.
Sim.
Né? Porque eu, já com passar do tempo, já com uma boa idade, eu tive de me aperfeiçoar dentro, uhum, dessa área, porque senão eu,
o senhor continua,
não poderia
atuando,
mais,
né,
ser, né? A tecnologia, ela é muito importante tanto para o professor como para o aluno, mas tudo tem sua regra, né?
Uhum.
Quando você souber usar essa tecnologia para teu conhecimento, para a tua pesquisa, para uma série de fatores na vida atual, porque eu não posso comparar lá, vamos supor, os anos 80, 90, 60, com hoje. Eu tenho de progredir conforme o progresso vai. O professor tem de estar atualizado continuamente, tipo médico, tipo qualquer outra profissão. Vocês aqui, Você lembra quando vocês começaram como comunicadores? Vocês tinham uma pequena experiência. Hoje, por que que vocês têm essa experiência bem melhor? Porque vocês também usaram a tecnologia, usaram o conhecimento, principalmente o esforço de cada pessoa dentro da área que ele atua. E outra coisa, o importante é você gostar daquilo que faz. Você não pode só olhar, claro, é um fator importante. O que você chega no fim do mês, você recebe. Mas se você gostar da tua profissão, ela te deixa feliz. Você se sente bem, né? Tanto dentro da família, como na sociedade, como no próprio trabalho.
Tem áudio aqui, tem homenagem. Vamos rodar aqui um áudio que é de um ex-aluno do professor Jandir, né? Que também traz o relato aí, Giovanni. Pode soltar.
Olá, bom dia Álvaro, bom dia ouvinte da Rádio Cultura. Meu nome é Elton Ruiz Ticiani, sou cirurgião dentista. Hoje é dia do professor, dia 15 de outubro. É um dia muito importante, porque na verdade os professores são as pessoas que nos guiaram para a vida, desde lá da infância, né? Quando crianças, quando adolescentes, quando jovens, né? Ou seja, no colegial, no ensino médio, na faculdade, na graduação e pós-graduação. Sempre que nós alcançamos, conquistamos alguma coisa, é através dos professores. E nada melhor no dia de hoje para agradecer a todos os professores que passaram em nossas vidas, né? Eu tenho a recordação de alguns, muitos professores aqui da cidade de Xaxim, mas em consideração especial ao professor Jandir Nardino, né? Que foi meu professor de matemática, de física. Então eu quero ter um agradecimento especial a ele, né? E depois disso eu fui para a graduação, fui fazer especialização, pós-especialização, e hoje sou cirurgião dentista. Então, graças a esses professores que nos orientaram, nos guiaram, nos ensinaram, a gente é alguém hoje, a gente é alguém hoje e a gente tem uma profissão. Então, graças a eles, é que a gente é o que é. E cada um tem a sua história, né? Mas eu quero aqui, com muita gratidão, agradecer e parabenizar todos os professores que passaram em minha vida, porque todos eles deixaram uma marca, todos eles me ensinaram algo de especial. E com certeza eu tenho todos eles no coração. Então, muito obrigado, professores, por tudo aquilo que vocês me ensinaram. Tá bom? Muito obrigado de coração.
Tem outro aluno, vamos ouvir, senão não vai dar tempo, né? Depois nós já temos que vir com a parte final. Passa muito rápido aqui, não, né? Mas vamos lá.
Sou Vilmar Roque Pereira, administrador, proprietário da empresa Líder Team Soluções Empresariais. O professor Jandir Nardino, a primeira vez que eu vi o nome dele foi no ano de 1980, no ensino fundamental na Escola Linha Cachoeirinha, sendo que na época ele era diretor de educação no município de Xaxim. Nos anos de 1992 e 93, no ensino médio, eu tive o privilégio de ter sido o seu aluno na disciplina de estatística no Colégio Comercial de Xaxim. O professor Jandir sempre foi um professor carismático, sempre teve empatia, ele detém uma didática incrível em seus ensinamentos. Ele sempre foi amigo da turma, tanto é que até hoje continuamos nos reunindo a cada mês para jantarmos juntos e trocarmos experiências. Para mim, foi os ensinamentos técnicos do professor Jandir muito importantes e me acompanharam durante a faculdade, a pós-graduação e o mestrado. E hoje eu ainda detenho aqueles ensinamentos, fazendo uso deles no meu dia a dia, na minha empresa, nos trabalhos que realizo junto aos nossos clientes, na prestação de serviços de gestão empresarial. O professor Jandir foi, é e sempre será meu professor, pois além do ensino convencional, ele também é um exemplo de filantropia, atuando como presidente da Cruz Vermelha em Xaxim, realizando trabalhos sociais, preocupando-se com as pessoas. É observando os exemplos do professor Jandir que hoje eu também assumi o desafio de presidir uma entidade social em nosso município. Obrigado, professor Jandir Nardino. Vida longa, o senhor continue sendo esta pessoa distinta na sociedade que tanto nos orgulha com seus exemplos, com seus ensinamentos. Eu fui e serei sempre o seu aluno. Parabéns pelo dia do professor. Um abraço.
O Vilmar, que está ouvindo nós, mandou um abraço, e ele também é professor, né? Ele foi professor universitário, atua também no AMP. Tem mais algum? Esse chegou agora, né? Agora. Vamos ouvir aqui.
É isso aí. Bom dia, Rádio Cultura aí. Eu sou Iraci da Cruz, aqui da Vila Diadema. E queria parabenizar o professor Jandir Nardino pela passagem do Dia dos Professores. Eu nasci e me criei na Cachoeirinha, e o professor Jandir era meu professor lá na Cachoeirinha São Sebastião na época. Quero dizer a ele que Deus continua dando muita, muita, muita saúde para o professor, e que ele foi um exemplo de pessoa, um exemplo de vida para nós. Ele sempre ensinou as melhores coisas desse mundo aí para nós, e continua sendo um exemplo de vida para Xaxim. Parabéns, professor Jandir, e tudo de melhor aí na sua vida, e parabéns pelo seu dia e todos os professores aí da nossa cidade de Xaxim.
É isso aí, Álvaro Buzeto. Tem aqui, por exemplo, ó, bom dia, me chamo Marcelo Gaudêncio Salvagni, deve ser?
Salvagni.
Sou professor e queria muito deixar o nome da
professora. É da promoção, né?
Da promoção, que legal. E aqui tem mais uma aqui, é o Dadal, ele falou assim, esse aqui dá pra quebrar o gelo, olha só.
Olá, Felipe, Álvaro, sei lá quem. Manda um abraço pro professor Jandir. Pra mim, o melhor professor do mundo, foi meu professor.
Olha só.
Fala pra ele, por isso que eu sou inteligente.
É o reflexo. Ô, Jandir, não vai dar muito tempo, né? Porque o tempo é curto, mas eu quero deixar uma última pergunta, que ela serve como experiência e até pra talvez aquela pessoa, aquele jovem que tá ingressando agora, é o seguinte, ensinar. É mais vocação, é escolha, ou é resistência, ou é uma união de fatores? Como é que você
avalia? É uma vocação, Álvaro.
Tem que ser, é vocação.
Tem de ser.
Se não
vocação.
For por aí, não dá certo?
É, porque nós temos alguns professores que eu não sou nada para poder criticar, mas por falta de outras oportunidades, ou por eles não terem tido um outro
caminho.
Meio ou caminho para fazer um outro curso superior, fizeram o de professor. Mas eles desempenham bem a sua função. É claro que talvez o que o professor precisa é de didática.
Uhum.
Ter dentro dele essa parte didática, como você trabalhar com esses alunos. E eu gostaria de deixar um abraço bem especial, Álvaro, a todos os professores aposentados, ativos, do município, do estado, da federação. E vamos sempre, meus caros alunos, respeite, porque o professor é uma ponte que ela te passa para um outro caminho, ela te dá um direcionamento, o que você gostaria de ser no futuro. Então, meu abraço todo especial, eu não vou citar nome aqui de meus professores, apenas há um professor aqui que também foi meu professor aqui em Xaxim, que ainda ele reside aqui, dois tem aqui, uhum. Que seria o doutor Armando Roncalho, foi meu professor, né? Temos também o professor Guido, que mora lá na região da Grande Florianópolis, né? Que foi o meu exemplo como professor, como diretor, né? Eu tenho também o Anilson Lopes, que foi nosso professor no colégio comercial. Então, esses professores que ainda tem aqui, mas eu tenho um monte de professores aqui. E eu fui professor também de todo e qualquer tipo de profissão. Porque eu trabalhei na minha vida em 9 colégios, uhum. Na minha vida. Entre Chapecó, Xaxim e Xanxerê, Lajado Grande, nas universidades, na UNOESC, na UNO Chapecó. Então, eu quero parabenizar a todos e agradecer muito aos meus professores, que eu sou essa pessoa, talvez como professor, pelo que eu recebi deles. Eu quero agradecer muito a vocês, Giovano, Álvaro, ao Filipim, que agora está aqui junto conosco, pela oportunidade que vocês deram. A gente teria aqui um monte de coisa para colocar sobre a educação.
E nós teríamos bem mais perguntas também
para fazer. Mas eu acho que tudo que aquilo que você recebe, você tem de aproveitar bem e deixar sempre algo a mais. Tudo que você faz não pode ser demais, né? Uhum. Então, já essa fala que a gente teve aqui, um grande abraço e parabéns você, Álvaro, pelas perguntas que você colocou. Nós apenas conseguimos citar 4 das perguntas, mas se tivesse um tempo para a gente responder todas essas perguntas que você colocou, e meus parabéns pela tua colocação nessas perguntas que seriam muito importantes para toda a população. Meu grande abraço a todos os professores, a vocês aqui, comunicadores da Rádio Cultura, que Deus os abençoe sempre. E vamos em frente, que atrás vem gente.
É, que bom que a gente pudesse trazer mais, né? Mais profissionais da educação ao longo, né? A gente deixa sempre aberto aqui o espaço, nem todos talvez tenham aí o interesse de estar compartilhando experiência, mas fica aqui esse adendo, né? Porque eu vejo que hoje é a data específica, mas inquestionável, professor é o pai de todas as profissões, na verdade, Giovanni?
Justamente.
Tem é o que forma, né? É o que forma as outras profissões.
É uma ponte, né?
É isso mesmo. Obrigado, professor Nardino, eterno professor Nardino, né? Como falou.